Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto, direto do Maranhão. Também estou aqui com o Cássio Zirpoli. E, João, você que está aí no Maranhão, tem presença especial hoje, né?
Exatamente. O nosso companheiro da Bahia está aqui e vai passar junto com a gente.
Nosso companheiro Vitor Vilar vai participar da gente.
Já é um habitué do podcast. Já é o nosso correspondente de Salvador. Ele, inclusive, tem umas reivindicações para fazer aqui, mas eu não sei se faz no ar ou faz fora do ar.
Não, pode fazer no ar. Passa para ele fazer as reivindicações.
No momento certo, deixa assim. Não vamos dar muita corda, não, para o Vitor. Deixa ele aqui quietinho.
Então, tá certo.
A gente dá corda assim. Corda para baiano, meu amigo. Se o cara dá corda para baiano, o baiano dá o revestre, dá a rasteira.
Então é isso aí, galera. A gente vai falar sobre o sorteio da Copa do Nordeste, já que o João está lá no Maranhão. E lembrando, João, acho que aí, infelizmente, meu amigo, esse horário você deve estar com fome. Não sei se você já jantou, mas se estivesse no Recife, era hora de passar no Shining Box, né? Aproveitar aí que qualquer R$20, colocando o código do podcast 45 minutos, você ganha, ainda leva a sobremesa para casa. Ia estar aí com jantar, com a sobremesa, e ainda fazer a frente com a patroa, que seriam dois bolinhos de chocolate com banana. Infelizmente não está, meu amigo, vai ter que se contentar. Só que você que estiver aqui no Recife, entre lá no site, no aplicativo, coloque o código podcast45, garanta sua sobremesa a partir de qualquer compra, a partir de R$20, lógico. Lembrando que essa promoção é válida para as unidades do Rosarinho e da Caxangá. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Os grupos da Copa do Nordeste. O sorteio foi feito na noite desta quarta-feira, dia 6 de setembro, e o grupo A tem Santa Cruz, CRB, Confiança e o vencedor de 13 e Cordino. O grupo B tem Vitória, ABC, Ferroviário e Globo. O grupo C tem Bahia, Botafogo da Paraíba, Altos e o vencedor de Itabaiana e Náutico. E o grupo D tem Ceará, Sampaio Correia, Salgueiro e CSA. João de Andrade Neto, sua análise aí desses grupos, já dá para apontar algum grupo da morte na tua opinião?
Rafa, assim, essa Copa do Nordeste é uma Copa do Nordeste que volta um pouquinho à origem dela. São quatro grupos só, são 16 grupos na fase principal, porque vai ter uma fase pré, né? Se tu aí vai ter dois jogos ainda vai acontecer, 13 Cordino e Itabaiana e Náutico, mas a fase final dela, a fase de grupos, são 16 clubes, né? O que era a Copa do Nordeste antes da inserção de Maranhão, dos clubes do Maranhão e do Piauí. E com isso, assim, eu achei que os grupos ficaram bem mais divididos, assim. Não tem, talvez o grupo D, que é o do Salgueiro, né? Tem o Ceará, o Sampaio, o Salgueiro e o CSA, seria o grupo mais forte, assim, mas no resto são grupos bem equilibrados. A gente podia ter três pernambucanos num grupo só, porque Santa estava no pote, Santa foi cabeça de chave, o Salgueiro estava no pote 3 e o Náutico estava no pote 4, porque o Náutico ainda vai disputar a fase preliminar, e a gente podia ter três pernambucanos. E calhou que ficou um pernambucano em cada grupo, né? Então foi bem a sorte aí dividir os times de Pernambuco. Mas eu acho que os grupos ficaram bem equilibrados, assim, e são grupos acessíveis. O grupo do Santa é bem acessível, tá? O Santa pega o CRB, Confiança e o vencedor de 13, Cordino. Assim, dá para o Santa Cruz passar sem maiores dificuldades. O Náutico, caso passe pelo Itabaiana, também é um grupo que dá para passar, porque tem o Bahia, que é o atual campeão. Mas também tem Botafogo e Altos. E a gente lembrando que quando reduziu o número de grupos e voltou à forma original, passam os dois primeiros. Então não tem aquele negócio de terceiro e a última rodada ser todo mundo junto, um grupo interfere no outro. Então assim, passam só os dois. Então assim, um grupo que tem Bahia, mas tem Botafogo e Altos, Botafogo e Paraíba e Altos, é um grupo acessível para o Náutico. E o Salgueiro é um pouco mais difícil. Até o do Vitória também, aí vou passar para a Vitor falar um pouquinho mais depois dos baianos. Também ficou um grupo pro Vitória bem fácil também. ABC, Ferroviário e Globo. Então, eu achei que são... Não tem nenhum clube grande que saiu reclamando dos grupos, não.
Antes de você passar para Vitor, João, vou passar a bola aqui para Cássio Zirpoli. Cássio, o que, é que você achou dos grupos? João tá achando todos aí bem acessíveis, mas tu acha que tem algum grupo que vai ser mais complicado do que o normal?
Olha, Rafa, João fez um análise interessante, porque realmente não tem nenhum grupo da morte. Acho que os grupos estão equilibrados, agora equilibrados, estão bem favoráveis aos cabeças de chave. Não vejo nenhum cabeça de chave se complicando, como aconteceu nesse ano, inclusive. O do Santa, embora tenha um CRB que nesse momento briga para ir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pode ser uma briga pela primeira colocação, talvez, mas assim, é difícil imaginar o Santa perdendo a vaga por Confiança ou para o 13, que eu acho que é o favorito no duelo contra o Paulinho. Inclusive é o adversário, eu vi na matéria de João, que é preferido por Constantino, vice-presidente do Santa, até porque realmente otimizaria a logística do clube. No caso do Náutico, lembrando que dessa volta da Copa do Nordeste em 2013, o Náutico não passou da primeira fase, e agora é a segunda fase, né? Então vamos falar fase de grupos. O Náutico não passou da fase de grupos nenhuma vez, desde que teve essa volta, em 2013. Não é possível que não passe desse. Assim, primeiro, ele tem que confirmar a vaga dele contra a Itabaiana, que deve ser em janeiro o confronto, mas assim, não é possível que o Náutico não obtenha a classificação nesse grupo. Um grupo que é um grupo onde, vendo daqui, o Bahia tem uma chance muito grande, inclusive, de fazer a melhor campanha, mas até ver o regulamento depois, porque agora o sorteio das quartas de final tem de um outro formato. Mas Bahia e Vitória devem disputar, como sempre, as melhores campanhas da primeira fase. O Náutico, eu vejo, mesmo ainda na fase preliminar, eu já vejo com uma chance muito grande de passar como segundo do grupo C. E no grupo D, o Salgueiro, ele vai viajar para três capitais, ele vai ser a viagem chata, a gente sempre analisa no viés pernambucano, né? Mas no viés de fora, o Salgueiro vai ser a viagem chata de todos os times do grupo D, porque todo mundo vai ter que pegar um voo ou para o Recife pegar uma estrada, não, para o Recife não, para Petrolina e voltar, ou para Juazeiro do Norte e voltar, mas ou seja, é um voo, pelo menos um voo, no mínimo, e mais um pouquinho de estrada. Acho difícil o Salgueiro ainda estar brigando, como o Salgueiro está brigando ainda no Brasileiro, agora na condição mais difícil de obter a classificação para as quartas de final, então, mas tem uma tendência boa de pelo menos se manter na terceira divisão. Ele pode pegar dois times aqui, o Ceará brigando para ser Série A, porque a gente está fazendo análise agora, 6 de setembro, ou seja, até a Copa do Nordeste 2018, tem um cenário muito diferente que vai ser o patamar onde cada adversário vai estar. No caso do grupo D, o grupo do Salgueiro, os três adversários dele são favoritos ao acesso. O Ceará, no G4 da Série B, Sampaio Corrêa e CSA, os dois primeiros colocados do grupo A da terceira divisão, vão decidir em casa o acesso à Série B. Ou seja, o grupo do Salgueiro hoje, que nesse momento já é complicado, pode fazer com que todo mundo seja ainda melhor, tenha mais receitas ainda no próximo ano. Os três pernambucanos, assim, mas de toda forma, se fosse para colocar o grupo do Salgueiro, se ele fosse para distribuir outros grupos, eu também não trocaria. Eu até ficaria nesse, mas ficaria difícil de toda forma.
Ô Cássio, e rapidinho, antes de passar a palavra para Vitor, a questão de o Santa Cruz, acho que deu muito bem no sorteio, porque até a questão de logística, o próprio Tininho falou na matéria que publiquei no Super Esporte, que nesse duelo entre 13 e Cordino, mesmo 13 sendo mais clube, mais tradição, mais tudo do que o Cordino, ele prefere o 13 porque a logística do Santa é muito boa. Ele vai para Alagoas, pegar o CRB, vai para Aracaju, enfrentar a Confiança, e vai para Campina Grande. Então são viagens muito curtas. No início de ano, que a gente sabe que é pré-temporada, os clubes ainda estão em pré-temporada e vai jogar Pernambucano, Copa do Nordeste, tem essa divisão aí, é uma maratona de jogos com os clubes em pré-temporada. Santa Cruz teve foi beneficiado pelo esse sorteio na questão de logística.
Só uma questão da logística, que é bom lembrar, João. Para que não aconteça o que teve no grupo desse ano. Que para ir para Sergipe, o Santa teve que ir para São Paulo. Aí, meu amigo, aí não é até dizer que não, a logística aí, foi boa, não.
Ah, foi bizarro. Mas aí é uma coisa bizarra, né? Então a gente não pode falar em cima do bizarro. O normal
não,
é que
mas não, mais curto. Não existe. Não, mas veja, mas o voo, não existe voo para Itabaiana. O voo era para Aracaju, de toda forma. O Santa tem que ir para Aracaju, ele vai para Aracaju agora. Só que o voo não é Recife-Aracaju. O voo é Recife-São Paulo, São Paulo-Aracaju. Então, assim, e como a companhia aérea tem as passagens definidas, esse problema ele pode se repetir. Então, assim, é uma logística, tem que ver até como vai ser o calendário a partir de agora, que talvez o Santa não tenha esse voo direto. Talvez dessa vez seja melhor de ônibus, né?
O Náutico também pega, Salvador, que é voo direto, pega João Pessoa, que é do lado, e aí a única viagem chata, de fato, é para Altos, que é o interior do Piauí, é uma viagem mais complicada. Mas assim, o Náutico, na verdade, se o Náutico abrir a boca...
Embora o Altos não tenha jogado o Altos tenha jogado na capital, né?
Mas enfim, a Piauí é uma viagem mais longa. Mas assim, o Náutico abrir a boca para reclamar alguma coisa na Copa do Nordeste é mal agradecido, porque o Náutico nem estava na Copa do Nordeste, né?
Assim, Náutico, na verdade, lugar. Ele tem... É o único.
É o único.
Entrou como primeiro ou segundo. Bahia e Pernambuco entrou ainda com o terceiro e o Náutico conseguiu entrar como quarto.
E Náutico conseguiu entrar em um 4. Mas
deixa eu Dinamarca, aqui, é a Dinamarca da Eurocopa de 92. Entrou como
Seca,
convidado da
jovem.
Eurocopa.
Faz isso não, jovem. Não faz isso não. Faz isso não. Isso é maldade. Maldade.
Mas tu
Isso
sabia
é.
disso, não sabia?
Eu sei, mas.
Vamos deixar Vitor falar agora sobre o Scooby da Bahia. Passou, né, João?
Vou passar porque o homem já tá agoniado aqui. Peraí.
Nervoso.
Fala galera, prazer participar mais uma vez aí, né? Já é meio representante da Bahia aqui, né? Correspondente da Bahia aí no podcast.
Sabe, Vitor, seja
O
bem-vindo
pod é
mais uma
gigante.
vez.
O pod é gigante.
O pod é gigante. Tá atravessando fronteiras estaduais. Agora já tá chegando na Bahia, chegando daqui a pouco,
É
meu amigo.
atravessando não, viu? É anexando.
Anexando.
Vitor, por sinal, Vitor, você tem um podcast aí em Salvador. Qual é o seu podcast? Faça propaganda aqui, faça o seu merchan.
Pois é. É, agora lá do Correio, né? O jornal Correio da Bahia, a gente tá lançando um podcast chamado Bate Pronto Podcast. Bate Pronto não dá nossa coluna lá, que a gente fala sobre bastidores baianos. E aí a gente criou também um podcast. É assim, né? Na onda aí do podcast, né? A gente é muito fã do 45 Minutos, nunca negamos isso. Eu, Ivan Marques, que também é amigo aí de Rafael. Então a gente curte muito o trabalho de vocês. A gente decidiu lançar uma ediçãozinha baiana, né? Tamo lá, tamo fazendo um trabalho
Não tem
honesto.
ninguém.
Um trabalho honesto. Quem quiser acompanhar aí, é só entrar no site do Correio, correio24horas.com.br. Tem sempre um linkzinho lá para o podcast Bate Pronto. Boa, fiz meu
Show de
merchan.
bola. Então, Vitor, agora eu queria que você fizesse uma análise aí dos grupos de Vitória e Bahia. Lembrando que o Vitória está no grupo B, ao lado de ABC, Ferroviária e Globo, e o Bahia está no grupo C, ao lado de Botafogo, Altos, esperando o vencedor de Itabaiana e Náutico.
Rapaz, assim, eu vi que o João falou que ficou bem mais fácil para os clubes grandes, né? E de fato essa Copa do Nordeste ia ser difícil não ficar fácil, porque é uma Copa do Nordeste muito desfalcada, né? Não tem o Sport, não tem o Fortaleza, não tem o América de Natal. Inclusive, isso é muito curioso, porque o Vitória sempre caiu no grupo da América de Natal, desde que a Copa do Nordeste voltou, né? De 2013 para cá. Todos os anos que o Vitória participou, teve o América de Natal. A América de Natal não participou esse ano. Vieram dois clubes potiguares de vez. O ABC e o Globo. Quer dizer, a maldição do Vitória contra os times lá do Rio Grande do Norte, né? Mas assim, como eu falei, é uma Copa do Nordeste um pouco desfalcada. O fato do Sport não estar disputando ela coloca, eu acho que é uma pressão extra sobre a dupla Bavi, porque hoje, né, o sorteio acontece em setembro. Do mês, né, do ano anterior à disputa da Copa do Nordeste. Então, hoje, Bahia e Vitória são os únicos clubes de Série A na Copa do Nordeste. Isso pode mudar, claro. Bahia e Vitória estão brigando contra o rebaixamento e o Ceará tá lá no G4 da Série B. Mas extra porque a dupla Bavia é de fato, digamos assim, a dupla maior, né, de maior tamanho nessa Copa do Nordeste. E aí ficou assim, ter esse fato, né, o Vitória vai fazer no caso, duas viagens dentro desse grupo para o mesmo lugar, que é Natal. Isso talvez facilite a logística, não sei. E o Ferroviário, que é um time assim mais modesto, a gente não conhece tanto o Ferroviário, como é que ele está vindo. O Ferroviário está praticamente se recuperando aí, né? Tinha sumido no cenário cearense, está voltando. Para o Vitória, eu achei um grupo, talvez dos quatro grupos, foi o grupo mais fácil, assim. Porque o ABC, que é o adversário de maior expressão, está numa fase danada, né? Está super mal na Série B. Então, a gente não sabe se vai vir tão forte para o ano que vem. Já o Bahia tem essa questão de pegar novamente o Altos do Piauí pelo segundo ano consecutivo. Nesse ano, agora, 2017, o Bahia pegou o Altos e foi uma viagem muito ruim para o Bahia. O estádio do Altos não é um estádio bom de se jogar, pelo menos em 2007 não era. Foi um jogo que o Bahia sofreu muito para jogar lá no Piauí, reclamou demais, saiu com um empate em 0-0, foi um jogo muito ruim. E aí o Bahia vai passar por isso de novo. E os outros dois, né? Se o Náutico passar, aí você vai ter um equilíbrio maior dentro do grupo. Eu acho que é um jogo interessante. O Bahia sofreu com isso em 2017 também, caiu num grupo com Altos, Motoclube, não tinha adversários tão interessantes para encher estádio. Eu acho que o jogo contra o Náutico, se o Náutico passar da Baiana, a gente acha que vai passar, né? Então, aumenta a expectativa do torcedor para esse grupo. Mas também, assim, é um grupo fácil. Você contando que dois times passam por grupo agora, né? Não é mais um. Se fosse um, aí eu acho que o Bahia podia se enrolar um pouco, não sei, acho que ficaria um pouco mais difícil. Mas com dois, eu acho que fica mais fácil realmente para o Bahia e para o Náutico dominarem esse grupo. Mas assim, vamos ver como é que o Bahia e Vitória vão sair de 2017, né? Tem sido um ano muito complicado para os dois. O Bahia está numa queda técnica na Série A, o Vitória está na recuperação, mas ainda está numa situação muito difícil. Então, 2018 tem tudo para ser um ano que, se os dois ficarem para a Série A, já com essa Copa do Nordeste, vai ter uma pressãozinha maior, sim.
Então é isso aí, Vitor. Obrigado pela análise dos clubes baianos. Agora eu queria que João voltasse aí direto do Maranhão, junto com o Vitor. E João, mesmo sem o esporte, não tem jeito, né? Antes de começar o sorteio, o assunto do dia foi o esporte, até com a palavra do Alex Portela, falando que vai começar com a direção rubro-negra, né?
É, antes do sorteio, a gente da imprensa aqui teve uma conversa com o Alex Portela sobre a Copa Nordeste, os planos da Copa Nordeste futuro, enfim. Mas é óbvio que o assunto que ia dominar esse bate-papo seria a questão do esporte, que foi o time que iniciou uma rebelião para mudar os rumos da Copa do Nordeste, só que terminou sozinho nessa empreitada dele e terminou abrindo mão da vaga e ficou fora. Então, assim, a gente falou com... Foi o assunto que dominou a conversa. E o Alex, eu conversando com o Alex, perguntei para o Alex sobre se a Liga Nordeste pretende entrar em contato com a direção do esporte para tentar sanar isso para os próximos anos, porque o esporte, como a Copa Nordeste, a classificação para a Copa Nordeste mudou, né, a partir de 2019, ela vai classificar para Pernambuco e Bahia dois clubes via ranking e o campeão estadual. Isso significa o quê? Que Bahia, Vitória e Sport vão estar em todas as competições, porque se o Sport não entrar, por exemplo, se o Salgueiro for campeão pernambucano e o Sport for não chegar na final, mas o Sport entra pelo ranking, então assim, e o mesmo acontece com Bahia e Vitória. Bahia e Vitória sempre vão estar pelo ranking. Então,
João, porém, o caso do Sport ainda é, entre aspas, mais grave, ou melhor, dependendo do ângulo que você enxergar, porque na Bahia, do ranking, como só o primeiro do ranking entra na fase de grupos, querendo ou não, Bahia e Vitória, o que for segundo do ranking, ele vai precisar ser campeão baiano, porque se ele for segundo do ranking, ele vai para a fase preliminar. Em Pernambuco também acontece isso. Dos dois do ranking, o campeão pernambucano e o campeão baiano entram na fase de grupos, e o primeiro do ranking dos dois estados entram na fase de grupos, e o segundo vai para a fase preliminar. Só que no caso do esporte, o esporte não tem, enquanto Bahia e Vitória se revezam na disputa pelo ranking nacional, isso não acontece com o esporte. O esporte tem uma liderança, e o que vale é a liderança dentro do cenário local. A diferença que o esporte tem em relação a Santa Cruz e Náutico vai permanecer a médio prazo. Então, assim, o esporte, na verdade, tanto a Copa do Nordeste quanto de 19, possivelmente a de 20, até a de 21, se brincar, o esporte já está na fase de grupos, como o primeiro do ranking de Pernambuco, mesmo que ele eventualmente não seja campeão pernambucano. Ou seja, a desistência que o esporte teve para essa edição, que pelo documento foi uma desistência para 2018, o esporte vai ter que ficar fazendo todos os anos. E detalhe, ele vai ficar abrindo mão da fase de grupo todos os anos. Assim, é um negócio muito confuso mesmo.
O esporte distribuiu dinheiro, né? Ele distribuiu para o Santa Cruz 1 milhão, porque o Santa Cruz ia para a fase preliminar, o Santa Cruz caiu na fase... E para o Náutico, distribuiu dinheiro para o Náutico, porque o Náutico tinha nada, né? Então, se o Náutico passar, o Náutico ganha 750 mil. E aí, o Alex Portela falou que vai ter uma conversa, pretende ter, nos próximos dias, nos próximos meses, sei lá, uma conversa com o pessoal do esporte para tentar trazer o esporte de volta, porque é bom para todo mundo. É óbvio que a Liga do Nordeste quer o esporte. Porque se a Liga do Nordeste tem um esporte na competição, ela torna a competição mais atrativa em termos de... É mais fácil você vender a competição com o esporte do que sem o esporte, pelo tamanho do esporte que o esporte representa na região. Então, a Liga do Nordeste tem intenção que o esporte volte. E para ter intenção, eu acho que uma conversa não, nada impeditivo. Você tem uma conversa e tentar achar um meio termo aí. O presidente Arnaldo Barros se mostrou muito irredutível na posição dele, mas eu acho que o Alex Portela, como dirigente da Liga, eu acho que ele tem que prezar, tentar pelo menos, entrar em um acordo, já que é só para a edição de 2019, né? Então, eu acho que vai ter, João, essa conversa, Alex.
Só um pouco sobre Arnaldo Barros.
Tentar isso.
É assim, A gestão de Arnaldo Barros no Sport é biênio. Cada clube tem o seu formato. Por exemplo, no Santa são 3 anos o mandato. No Sport é de 2 anos. E o segundo ano de Arnaldo é o de 2018, que ele abdicou. Até internamente dentro do clube, acho que vale essa discussão, porque a decisão do Sport foi tomada em 2017. Ou seja, teoricamente, para o Sport desistir de 2019, o Sport vai ter que fazer isso em 2018. Vai ter que fazer ainda dentro da gestão de Arnaldo Barros. Porém, ele pode desistir da Copa do Nordeste 2019 com outro presidente.
Exatamente. Então, isso foi colocado também na mesa para o Alex Portela, porque, na verdade, Cássio, foi uma conversa. Nós vendo matéria porque sempre rende, né? Um dirigente importante está falando e a gente faz matéria.
Mas foi esta matéria, pode ficar pedir desculpa, não.
Foi um bate-papo, na verdade, e isso foi colocado na conversa, né? Que assim, que a decisão do Sport, como ela foi feita para 2018, o Sport vai ter que fazer isso de novo para 2019, só que aí o Arnaldo Barros ele vai ter que tomar uma decisão que pode caber a ele, se ele for reeleito ou não. Mas aí é um tiro no escuro, né? Ele pode ser reeleito, ele pode colocar alguém do grupo dele, ele pode colocar a oposição do Sport, pode vencer a eleição. Então, assim, é uma decisão que o Arnaldo Barros vai tomar, que vai refletir no próximo presidente, no próximo biênio. Isso é colocado na reunião e talvez o Alex Portela, nessa conversa que ele vai ter com o Arnaldo Barros, ele jogue essa carta na mesa, né? Para tentar remover isso. Porque, como eu falei, para a Liga do Nordeste, para a competição como um todo, a Liga do Nordeste pensa também, obviamente, a parte comercial da competição. E você vender uma competição com Bahia, com Vitória, com Santa Cruz, com Náutico, Fortaleza, Ceará e com Sport, você consegue mais recursos. É mais fácil você conseguir recursos.
Foi ruim para o Sport, na minha visão. O presente do Sport, acho que não foi. E para a Copa do Nordeste, na visão de qualquer um, foi. Assim, o cara tem que ser muito bitolado para dizer, não, foi melhor o Sport ter saído. Tem que ser muito... muito bitolado, mas nem existe essa pessoa, creio.
Eu só queria dar a volta. Oi, fala.
E, não, porque eu queria dar uma opinião depois. Deixa eu só concluir, então. Essa volta, eu acho que ela vai acontecer. A Copa do Nordeste, ela tem um contrato até 2022. Eu acho assim, que a gente está em 2017, o Sport não vai ficar 5 anos fora da Copa do Nordeste. E ainda mais com a notícia dessa semana de que a Primeira Liga talvez não aconteça em 2018. Que até agora o Sport não se manifestou, é verdade. Porém, o zum-zum-zum é que o Sport disputaria a Primeira Liga. Essa competição não acontecendo, o Sport vai simplesmente passar 4 meses no controle remoto. E a reação da torcida durante o sorteio hoje, eu acompanhei nas redes sociais, gera uma reação de indignação, de você não fazer parte de uma coisa que você tem plenos direitos. E a organização da Copa do Nordeste favorece isso. É uma competição que um sorteio transmitido ao vivo, com interesse, com rede social ficando em trend topics. Só assim, então tem essas coisas que eu acho que na hora que você vai colocar na balança foi muito ruim. Mas assim, eu estava falando isso para concluir, para a gente voltar para o sorteio mesmo.
Antes de a gente ir para as considerações finais, tudo, eu queria ver um pouquinho o Vitor. Queria que ele falasse um pouco de como... Passa para o Vitor, por favor, João.
Era isso que eu ia falar. Para o Vitor também ter a opinião da visão baiana de todo esse rebuliço do esporte. Claro. Bem, eu vou passar para ele.
O homem está ofegante aqui, pode falar.
Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho como é que o pessoal viu lá na Bahia essa questão do Sport sair e também a questão do regulamento para 2019, porque, assim como em Pernambuco com a vaga, se o Sport voltar, vai ser praticamente do Sport sempre, na Bahia a mesma coisa, uma vaga sempre vai ser de Bahia ou Vitória e o outro time vai ter que brigar para ser campeão baiano. E assim também, o que é que você acha que os times intermediários em Salvador, na Bahia em geral, estão achando dessa situação?
Então, os times, digamos assim, intermediários, né, de fato, eles estão sim. Eu conversei com alguns dirigentes do Fluminense de Feira, do Vitória da Conquista. De fato, isso faz um grande baque para esses menores, porque a verba da Copa do Nordeste, por exemplo, a atual... Se o Fluminense de Feira tivesse passado pela fase seletiva, ele teria recebido R$750 mil. Essa verba paga o ano do clube. Então isso é um baque grande para os clubes pequenos, né? Porque lá não tem nem time intermediário, são clubes realmente pequenos. O Fluminense de Feira, o Touro do Sertão, que foi o time que disputou a fase seletiva, é um time assim, que tem 6 meses de calendário, que é o Campeonato Baiano, geralmente, agora que está tendo a Série D. Agora até está tendo o Juazeirense, que foi um time de Juazeiro, que é uma cidade do norte da Bahia, conseguiu uma vaga na Série C. É, para esse clube também seria importante ter a vaga da Copa do Nordeste, ele não vai ter em 2018. Enfim, para os clubes intermediários é um baque muito grande. Agora, Bahia e Vitória, que é de quem de fato pesa na hora da votação lá, que esses clubes menores não têm nenhum voto na hora da Assembleia da Liga do Nordeste, né? É bom lembrar isso. Quem tem voto é Bahia e Vitória, que são clubes fundadores. Bahia e Vitória, na hora de votar, pensaram no interesse deles. Qual é o interesse deles? O Bahia, inclusive, Marcelo Santana, já colocou esse ano um time misto para jogar o Baianão. Colocou um time reserva, praticamente o Baianão inteiro. Só jogou ali o Bavi e as finais com o time principal. Agora, o interesse deles sempre foi colocar um time sub-23, um time sub-20 para jogar o Baianão a maior parte do tempo. É aquilo, só jogar realmente clássico e final com o time principal. Então, ele agora vai ter essa possibilidade, né, de colocar isso de fato em prática. Eu acho que para o Bahia, principalmente, já tem esse pensamento de que o estadual é algo secundário, vai ser uma excelente decisão. E eu acho que o Bahia, inclusive, fez, não vou dizer campanha, mas apoiou essa decisão, apoiou essa ideia. O Vitória também vai poder ter essa possibilidade, até porque o Vitória é um grande clube revelador, tem muitos garotos que sobem e não têm utilidade no time profissional porque ainda não estão prontos, e o Vitória vai ter essa possibilidade agora. Então, os clubes baianos grandes, que é quem manda mesmo no pedaço, estão achando isso ótimo. E a situação, como a Bahia tem 3 vagas, Bahia e Vitória sempre vão estar. Sempre. Não é como aí em Pernambuco, que, por exemplo, se o Salgueiro for campeão, um dos 3 grandes vai ficar de fora. Lá, se o Fluminense se for campeão, Bahia e Vitória vão do mesmo jeito, cara. Não tem jeito mais deles ficarem fora. Então, assim, o único estado realmente que um grande não corre menor risco nenhum de ficar de fora é a Bahia. E sobre essa questão de Alex, estava aqui tentando fazer uma mímica para João, para ver se ele entendia o que eu estava falando. Mas assim, ele mesmo no bate-papo com a gente, ele falou que pensa muito comercialmente. A gente até questionou para ele, falando assim, cara, por que a Copa do Nordeste não segue aquela lógica que a própria Federação de Pernambuco sugeriu de colocar ela num período do primeiro semestre que não seja colidindo datas, digamos assim, com o estadual. E ele falou, não, a gente pensa comercialmente. A diferença é que com 5 meses eu consigo vender melhor meu patrocínio. Então, se ele pensa comercialmente, eu acho que ele pensa também em ter o esporte de volta. Porque comercialmente é óbvio que é um baque muito grande você não ter um dos maiores clubes do Nordeste, né, no meio da sua liga. Então, eu acho que isso é irreversível. Assim, vai ter que conversar. Alex, antes, não falava nem ter conversa com o esporte. Agora ele já admite. Ele vai ter que fazer uma conversa, não tem jeito. Agora também eu queria tentar que pode ser outro presidente da Liga do Nordeste que não Alex, né? O mandato de Alex vai só até o final do ano que vem. De repente, se essa conversa se estender demais, vai ter que vir um outro dirigente para conversar com o esporte. E a gente ainda não sabe quem é que vai tomar o lugar de Alex na Liga do Nordeste, que pode ser muito importante para o desfecho desse caso, entendeu?
Então é isso aí, Vitor. Eu vou te dar uma honra aqui, que eu vou te deixar ser o... Primeiro, eu vou deixar você fazer suas reivindicações. Você está querendo fazer algumas reivindicações quando vier ao Recife? Diga quais são primeiro, por favor.
Reivindicações de que eu quero em troca?
Isso.
Rapaz, uma diariazinha no Village Porto de Galinha seria excelente. Um choppzinho na companhia do chopp. Rapaz, o chopp, vou te falar, velho. Eu estive em Recife uma vez para cobrir a luta de Todo Duro com Holyfield. Fiquei hospedado na Boa Viagem. Dei uma saidinha ali. Andei um pouquinho, a coisa de 500 metros. Tinha uma loja assim, com o piso todo quadriculado. Eu falei, porra, é aqui mesmo que eu vou parar. Rapaz, o chopp é bom demais, bicho. O melhor chopp que eu já tomei no Nordeste tá lá, velho. Assim, um espuminha, um colarinhozinho bacana. Então, assim, se quiser me dar um chopp... Opa, um choppzinho daquele ali tá bem pago. Uma diariazinha no Village Porto de Galinha está bem pago. Fica a seu critério aí, irmão.
Pronto, a gente vai dar um jeito. Mas depois dessa propaganda aí da companhia do chopp, o homem tá ouvindo muito hoje e tem, viu? Tá, já tá sabendo de qual é salteado.
Cresceu.
Fala, Cássio.
Rapa. Sei que já está perto do final, então antes de tu acabar, fazer minha consideração final aqui. Só que um pouco antes do sorteio, a CBF estava trazendo informações sobre o sorteio lá em São Luís, e ranking dos times, números e tal. E a CBF fez uma postagem dela, ela listando os campeões, ela colocou Vitória com 4, Bahia Sport com 3, América de Natal, Campinense, Ceará com 1. Ou seja, ela não reconheceu o título de 76 do Vitória, que é um título, verdade, mas é de outro torneio, é do torneio José Américo de Almeida Filho, de 1976. E nessa conta, a CBF já tinha dado essa sinalização em maio, quando deu os parabéns ao Vitória, chamou Vitória de tetracampeão do Nordeste. Assim, ela deixa claro que, nesse momento, ela considera só os títulos a partir de 1994, que foi aquela Copa do Nordeste criada, que foi disputada toda em Alagoas. O que é curioso é que o pedido de oficialização de 76 foi feito por Alex Portela, mas, pelo visto, até agora ainda não houve resposta. Então, até agora, a lista de campeões realmente segue iniciada a partir de 1994, com Vitória sendo tetracampeão, embora o clube se considere
pênalti. Esse primeiro título do Vitória chegou a ser também oficializado pela CBF em algum momento, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas acho que em algum documento, algum...
Foi no guia da CBF. Algum guia da CBF. Mas é porque o guia da CBF, ele foi feito... O Vitória usufruiu muito bem daquilo ali, porque aquele guia, ele foi feito com listas informadas a partir dos próprios clubes. Tanto é que tinha time que era campeão mundial interclubes, tinha outro time que era campeão mundial FIFA, tinha time que era campeão brasileiro, tinha time que ganhava a Taça Brasil, cada um informou do seu jeito. E não teve um cara na CBF para corrigir o que era certo e o que era errado. Simplesmente botava o velho Ctrl-C, Ctrl-V, mas querendo ou não, era um documento da CBF, e a partir daquilo ali ganhou força essa oficialização de 76. Embora tenha sido uma competição organizado em parte pela CBF também, naquele ano foi competição longa, mas é o que eu falo, é outro torneio. Acho que o Vitória deveria colocar, quem sou eu, né? Mas assim, Vitória, 4 Copas do Nordeste e um torneio José Américo de Almeida Filho. Não mudaria nada, ele continuaria tendo esse torneio na lista dos campeões, mas, assim, transformado numa coisa que ele não é, é tipo o que a CBF fez com a equiparação da Taça Brasil, embora ali ela realmente tenha dado o aval, né? O que ainda não aconteceu nesse caso.
Foi como você disse, um pedido de Alex, enquanto ele era, digamos assim, foi na transição dele da saída da presidência do Vitória para a presidência da Liga da Liga do Nordeste. E aí ele fez esse pedido, acho que contando muito com o trânsito dele na CBF também, né, de reconhecer isso aí. E só resenhando sobre isso aqui, eu fiquei sabendo disso, na agonia aqui da cobertura do sorteio, fiquei sabendo isso durante o sorteio. Aí quando terminou o sorteio, eu fui procurar Alex para, né, perguntar, e aí, rapaz? Só que aí, ó, deu um zig, como a gente chama na Bahia, saiu mais cedo.
Nem sabe.
Pois é, ele se picou e aí a gente não conseguiu ainda falar com ele, mas eu acho que quando eu parar com o Alex para conversar, vou resenhar sobre isso aí, porque de fato foi um pedido dele, né, e a CBF até agora não reconheceu.
Vitor, você tem mais alguma consideração final, já que o Cássio já deu a dele?
Não é isso. Vou passar aqui pro João Grilo. Rapaz, a consideração final é que honra participar, viu? Agora, sempre que precisar, aí é só chamar. Já entendi como é que funciona aqui. Valeu, galera. Um abraço aí, pessoal.
Um abraço,
que escuta.
E apareça no Recife, viu?
É nóis, pra tomar o chopp, né?
Então. E pra ver NBA também. Um abraço, meu velho.
Ó, libera o homem aí, que é o seguinte. A gente, ninguém jantou, pô. A gente tá sem jantar, não tem shine box, não tem companhia do show, não tem nada aqui no Maranhão. A gente vai ter que ficar. Tá todo mundo morrendo de fome aqui. Então, um abraço. O programa foi bem completo. E até a volta.
É isso aí, galera. Valeu, forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.